頼れる距離だ。新たな物語はごきげんようこそ。
Bem-vindos ao Chá de Trovão, dos episódios 4 ao 9 de Otome Game X. Eu sou o Thunder e eu não sei o que a gente tá fazendo ainda aqui gravando esse negócio.
É, a gente tá fazendo isso aqui porque pagaram pra gente fazer, né?
Sim, também, mas eu não vejo propósito disso. Meu Deus do céu.
Cara, então, não tinha propósito. Não, já a partir não... do momento que pagaram, agora existe o propósito.
Entendi, o único propósito é pelo dinheiro, faz sentido. Então...
Pra você, pra mim não.
Tem essa também. Você tá aqui porque você, assim como todo cast de personagem de Otome Game, ama a Bacarina, olha só.
Exatamente.
Porque
e tiver... assim como Conception é minha síndrome de Estocolmo.
Meu Deus. Caralho, você gosta de Conception então? É isso?
Não. A referência tá. Conception é o episódio, não o Conception.
Ah, tá. Entendi. Ah, tá. Ai, ai, bem, mas vamos voltar pra tentar falar de alguma coisa que aconteceu em Otome Game. E aconteceu no episódio 4, que fomos introduzidos o brother de cabelo azul, que mais um...
Qual o nome dele, Thunder?
É o Sora. Sora, eu acho que é Sora, deixa eu ver aqui.
É Sora.
É Sora, não tô tão ruim. Que basicamente é mais um pra estar no... No Bacarém. Do Bacarém. Do Catarém, talvez.
Esse aqui tá mais pro BacaCast.
O BacaCast funciona também. Porque, assim, é incrível como o Otome Game, ele, em âmbito de roteiro, ele usa todo um episódio pra conceber o personagem que viveu de uma forma muito mais marginalizada, aprendeu a ter um pouco mais de malandragem pra conseguir sobreviver a esse mundo de pobreza, do qual a gente sempre soube que o Otome Game teve, né? E como ele aprendeu e articulou pra conseguir sobreviver, e qual foi o seu mentor pra conseguir ter um futuro, ou pra aprender muito mais sobre o mundo do crime e tentar trazer algumas leituras desse cara que, velho, na moral, que perda de tempo. É uma perda de tempo?
É. Dá pra resumir em 3 coisas. Todo mundo ama Bacarina e o roteiro legalizou isso.
Uhum.
Então, beleza, o roteiro legalizou. Segundo, olha essa água.
De fato. De fato.
E terceiro, toma a minha pílula de empatia. Inclusive, a transição pro flashback é literalmente, tome a minha pílula de empatia. Então... o problema é que isso aqui tá acontecendo na segunda temporada, e essa estrutura que foi colocada aqui é basicamente o que aconteceu na primeira temporada quando eles eram crianças, onde era mais aceitável que essa estrutura existisse pra aproximar os personagens. Isso na segunda temporada, por um personagem que tá literalmente sequestrando ela e viabilizar isso pela estupidez da Bacarina... Na segunda temporada e colocar isso como resolução, cara, não dá. Chega, já deu. Chega num ponto que a narrativa precisa ter antagonistas. Se você pegar todo antagonista, jogar pro lado do cast principal e não segmentar isso de maneira bem feita, isso aqui vira uma várzea, como já é. Isso aqui já se tornou uma várzea completa. Onde basicamente todo vilão, todo antagonista, ele passa pelo processo de narutação da Bacarina. Então, tipo, só que o Naruto fazia isso no decorrer de 20 episódios, enchendo o saco de todo mundo. Aqui a Bacarina simplesmente troca 3 frases com o cara já tá apaixonado. Ou a mulher já tá apaixonada. Então, tipo, cara, pra quê? Pra que você tá fazendo essa história? Se você vai repetir a mesma estrutura, se os conflitos que estão aparecendo é um mais estúpido que o outro, se a narrativa linear que tá sendo estruturada é tão superficial que é uma briguinha de trono que a gente tem informação, tipo, muito por cima e que não tem real valor pro primeiro plano, porque tudo isso que acontece no primeiro plano é em prol da Bacarina, então em prol da narrativa. Mesmo que você tenha uma boa pílula de empatia, que é o passado dele, que eu acho interessante, isso não reverbera no agora. Que é a mesma coisa que acontece nos episódios posteriores quando mostra o flashback do passado falando de uma história do passado pra refletir no presente. Pô, esse é incrível que a história do passado seja legal, que a maioria não são. Mas, pô, legal, se as histórias do passado foram legal, beleza, o que isso reflete no plano atual? Merda nenhuma. Então, pô, então não tem como, pô. O anime literalmente acabou e ele só tá fazendo flashback do passado porque é quando aconteceu alguma coisa, porque agora não tá acontecendo nada.
É, quando acontece alguma coisa ou ele tem conexão diretamente com o passado pra ele gerar alguma desculpa, como aconteceu com o Sora, ou é filler, ou remete a zero. Porque, assim, eu acho que foi no episódio... Eu não lembro qual dos episódios foi que mostrou eu acho que foi no 3, que é o do porquê da outra lá querer... Puta, que ela gostava de um dos irmãos do Diorno. Eu acho que era do 3. Que é o que ela. Que arquitetou o sequestro da Bacarina. Ela explicou porque era o sequestro da Bacarina sobre a premissa da Guerra de Tronos. Aí. Isso daí, tipo, não serviu pra nada. Vamos dizer assim, no final do dia, serviu só pra. De fato, ela não amar a Bacarina e o cara que ela ama, que é um dos irmãos de Orno, que é o mais. Que é o caçula, também não tem nada a ver com a Bacarina. É um dos poucos personagens que não tá conectado a isso. Mas não serve pra nada. Não serve pra nada, cara. Tanto que depois aí você vem um flashback. Nossa, o episódio 5 é de foder. Que aparece o irmão, mais um irmão do Diorno, que é o. É o. Ah, eu vou tentar achar o nome desse maluco aqui, que ele é dublado pelo Dio. O. Não vou achar o nome dele. Caraca, vamos lá, My Name, deixa me ajuda, cara. Deixa eu tentar aqui, o Jeffrey. Ele usa um episódio inteiro pra contextualizar coisas do passado, que passa pelo Alan, que passa pelo Journal, que passa pelo Jeffrey, que passa por todo mundo, e você fala: esse é um episódio que poderia muito bem estar no episódio na temporada passada, quando toda a estrutura de Otome Game estava calcada a isso. E agora, tipo, pra você explicar coisas do passado que a gente já sabe, e de um personagem novo que tá sendo introduzido agora na história, que não tem relevância alguma, ou dizem que tem, mas até aí, foda-se. Eu falo, meu Deus, vocês não sabem o que estão fazendo.
Não, estamos setando um problema de relacionamento entre os dois personagens que já foi resolvido no arco passado, só vocês não viram porque a gente não mostrou. Mas agora que não precisa mais disso, a gente vai mostrar. Mano, e o pior é sentido, que não é só esse episódio. Os demais episódios é a mesma coisa. Porque, tipo, entre o episódio do sequestro, e aí tem alguns episódios que ficam no meio entre o próximo sequestro. Uhum. Entre o próximo sequestro, é a mesma coisa. É literalmente personagem voltando pro passado. Voltando não. Tendo flashback do passado pra introduzir alguma situação que aconteceu no passado pra falar, ó, isso aconteceu, né? Então é basicamente um diálogo expositivo em forma de flashback. Porque os dois personagens já sabem o que aconteceu no flashback, mas precisa mostrar o flashback porque o espectador não sabe. Ou seja, não tem nem valor no próprio flashback.
É, porque daí você basicamente tá só dando uma informação. Meio que você tá confirmando uma informação que você já tem e isso não serve, não tem valor de, sei lá, conflito, por exemplo. Porque essas novas informações que eles dão, ou explicando coisas do passado, não muda nada do presente. Cara, eu não tô entendendo também, game. Juro pra você, eu não tô entendendo por que eles estão fazendo isso. Eles estão gastando tempo fazendo absolutamente nada. Nada. Tanto que quando eles querem fazer alguma coisa, que foi, por exemplo, o episódio 6, que é. Olha, vamos começar no ambiente normal, né? No tempo real. Vai acontecer uma coisa, eles vão pra uma casa, começa a chover e de lá joga um flashback no passado. Você fala, Jesus, nada acontece no tempo real. Nada consegue se sustentar por algum acontecimento de conflito do agora. E quando acontece, que nem no episódio da casinha, é filler. Ou tem um puta ideia de filler. Ou começa só a trazer ideias pra gente de, sei lá, ficar fazendo coisa que é reimaginando a realidade pra ver se isso gera algum tipo de andamento pra história, ou gera alguma história que seja interessante, ou que tenha alguma coisa. Vamos, sei lá, fazer cross-dressing na galera, vamos transformar os outros em animal, pra ver se acontece alguma coisa, porque em primeiro plano mesmo, ou que tá estabelecido na história em âmbito de trama, não existe trama. Tipo, eles falaram que, existe uma Guerra dos Tronos aqui, a gente não vê, a gente não sabe se tem os personagens realmente lutando pra isso, ou se tem algum tipo de objetivo pra essa história.
Na verdade, a gente vê tudo menos isso, né?
É, exatamente.
E essa, na temporada passada, a gente tinha o problema dos fillers, só que a gente, vendo os episódios, a gente conseguia falar, esse episódio é filler. Nessa temporada, se não fosse pelo arco do sequestro, eu não saberia diferenciar. Eu não sei mais, tirando a ideia do arco do sequestro, dos sequestros...
É isso que eu ia perguntar.
Que meio que segmenta, que é uma narrativa linear... Se não existisse esse elemento de ser, entre aspas, um arco e ser algo tão abrupto quanto o sequestro, eu não saberia diferenciar o que é filler do que é canon. Principalmente esses episódios que ficaram no meio entre as duas situações, eu não consigo diferenciar. Eu não sei se é canon ou não sei se é filler. Porque na temporada passada eu conseguia medir isso pela forma como ela era estruturada, pela própria narrativa, porque o compositor de série já não é aquelas coisas, então quando eu sentia que caía, eu falava, pô, isso aqui é filler. Então, tipo, já dava pra você sentir o que era filler e o que não era. Nessa temporada tá tão colocado e alinhado pra baixo que eu não consigo diferenciar mais. Eu não sei o que é filler, eu não sei o que é canon. Porque pra mim os dois estão péssimos nesse sentido. E mesmo quando a gente tem alguma coisa acontecendo no plano real, por assim dizer, que é questão desse sequestro, ainda, pelo amor de Deus, é muito fraco. Muito fraco. Porque quando isso acontece, ele tá basicamente reciclando a estrutura da primeira temporada. Ou seja, ele não faz nada de novo. Ele mantém a mesma coisa. Não tem senso de causa e consequência. Porque acaba o arco, volta ao status quo normal. Quando ele fala que vai ter alguma coisa, não acontece, porque a Guerra dos Tronos nunca acontece em primeiro plano. Então, cara, é complicado. A única coisa que faz alguém assistir é pela dinâmica sendo repetitiva. Então, cara, se não é esse aspecto, é quase impossível a pessoa assistir Otome Game. Se ela não gosta da dinâmica de Otome Game, que é repetida a esmo desde a primeira temporada, não tem como ela assistir isso aqui. Porque é a única coisa que tem.
Sobrou.
E não é mérito ter. É desmérito ter.
É desmérito, cara. E quem mostra... Tem duas situações que eu acho muito até engraçado e até desagradáveis por provar isso. Primeiro, foi o beijo que o Giorno deu na Catarina. Realmente, eles se beijaram. E nada aconteceu. Tipo, literalmente, eles criaram um monte de muleta em cima da Bacarina, porque ela é burra. Ela nem sabia que aquilo era real. E ele fez isso de... Eu acho que ele beijou ela duas vezes, nem lembro exatamente. Isso não teve nenhum tipo de respaldo pra ter algum tipo de continuidade no fato dele ter feito aquilo. Pros dois. O próprio Giorno... Tá, mas o Giorno tá tentando se aproximar dela de novo. Beleza. Mas sempre aparece alguém pra empatar foda. Sempre aparece alguém pra truncar esse romance que, na teoria, eles são noivos. Então, teoricamente, um é prometido pro outro. Mas isso também não importa. Nem um desenvolvimento mais pessoal em âmbito do... Beleza, a gente já estabeleceu qual é o status quo desse mundo, desses personagens. Vamos daqui pra frente. Não vai pra frente. Não vai, sabe? Acontece um negócio, você tem que emburrecer o personagem, você tem que falar, aquilo foi só uma mentirinha pra aquilo ser resetado e aquela ação que poderia fomentar algum tipo de conexão maior sentimental entre os personagens simplesmente é jogada e descartada no lixo. E o outro ponto que eu acho que é tão triste quanto é... Deixa eu ver se foi no episódio 8 ou no episódio 9, que é o episódio do Kirito. Deixa eu ver. É o episódio do Kirito, é o 8.
O 8, né?
É.
E o 9 é o sequestro,
já. Exatamente. Cara, esse episódio é muito triste. Porque é literalmente isso. Tipo, você tem um personagem que tá vivendo uma questão familiar, uma questão de noivado, uma questão dele exercer a função dele como um nobre, e ele precisa se casar, porque nesse mundo, aparentemente, os nobres precisam se casar com outros nobres. Porque ninguém nunca foi explicado, mas até aí, foda-se. E tanto que a gente não sabe nem qual é o respaldo da família dele, o porquê que ele tem que se casar, qual é o anseio familiar dele, obrigação que ele tem como nobre, a gente sabe zero sobre isso. E aí a gente
sabe que foi falado nesse episódio, né?
Que foi falado mais ou menos também, né? Vamos combinar. E quando isso meio que começa a ser colocado em primeiro plano como de fato um problema, e vamos conversar sobre esse problema, e vamos desenvolver o Kirito como um personagem, e mostrar que de fato existem outros problemas, outras perspectivas, outras temáticas aqui de Otome Game, e vamos falar sobre isso, você fala, pô, legal, vamos falar sobre isso. O que acontece é o conceito do bacarinismo tomando o personagem e empurrecendo ele. Porque até onde o ponto dele não falar sobre a Bacarina, o episódio tava andando bem. Ele colocou a Bacarina na boca, cagou. Ele destruiu o rolê da narrativa que tava sendo construída até então. Porque todo momento dele entendendo que ele não consegue se conectar com outras garotas, ou ele não quer fazer isso de qualquer jeito, ou até mesmo quando a outra, eu não vou lembrar o nome dela, ela se mostrou mais interessante, deu mais abertura pra ele começar a conversar. A conversa é interessante, a estrutura da conversa que ela traz é interessante, mas o objetivo ou a sintonia que o Kirito tá, ela é desconexa. Ela desconecta, inclusive, quando o elemento Bacarina entra em cena. E, mano, é um momento da história, você fala, porra, agora o Otome Game vai. Porque não foi falta de esforços, inclusive, pela produção de fazer uma sequência, tipo, linda de de fotografia, de cenário, de uso de câmera, coloração. Cara, foi um momento incrível de Otome Game usando vários desses recursos que ele tem e ele utiliza muito bem. Só que você olha pro texto, beleza, tava indo bem, você tava comprando a situação. Chega o bacarinismo, aí acabou com toda a conversa, resetou e voltou aquela conversa quadradinha e enferrujada como a gente já conhece de Otome Game.
E o problema é que isso acontece na resolução, né?
É.
Porque tudo, literalmente, toda essa volta é pra ele mudar o status quo, se convencer, barará. Quando volta a Bacarina no foco, não é pra uma resolução pra, com relação ao personagem. Porque a Bacarina volta a foco e a resolução do personagem é a exata mesma resolução do começo do episódio. Ou seja, o personagem não mudou nada. Ele teve uma porrada de processo que chegou e fez com que ele chegasse basicamente à mesma conclusão. Então, tipo, o personagem manteve a mesma perspectiva. Então, tudo que você viu ali que foi apresentado, por voltar no ponto da Bacarina, o personagem não muda. O personagem não evolui. E, principalmente, um personagem não muda a perspectiva. Porque ele pode continuar gostando da Bacarina. Isso não tem problema. Mas a forma como o anime trabalha esse aspecto faz com que parece que todo o desenvolvimento do personagem ele seja catapultado e sequestrado pra ele gosta da Bacarina. Ah, mas ele gosta da Bacarina. Então, tipo, tudo que tem em torno do personagem é usado pra isso. Então, por exemplo, o Alan, ele toca bem piano. Quando que isso é utilizado? Quando tem festa e a Bacarina tá na festa. Ou tem uma apresentação de teatro, ele vai tocar na apresentação porque a Bacarina vai estar lá. Então, tipo, os elementos que são colocados em torno dos personagens são utilizados não pelos personagens, porque os personagens em si, eles basicamente não falam sobre si. Eles, todas as qualidades, ou os trejeitos, ou as características que os personagens têm, os personagens secundários têm, eles são sequestrados pra, eu preciso criar tal coisa com a Bacarina. Ah, esse aqui toca piano, essa daqui escreve roteiro pra um teatro, esse aqui é bonitão, ou seja, eles são literalmente sequestrados e utilizados como recursos pra favorecer um contexto onde a Bacarina brilhe. Então, toda a evolução pessoal desses personagens, ou elas não acontecem, ou elas tentam acontecer como nesse episódio, mas não muda o status quo dele, porque não pode mudar o status quo dele, porque todo mundo tem que amar a Bacarina. E se um personagem não ama a Bacarina, é questão de momento, porque depois ela vai começar a amar. Como foi a garotinha do episódio, do final do episódio 8. Ai, eu tenho antipatia pela Bacarina. Olha, toma essa pílula de empatia que estava lhe faltando, que agora você vai amar ela. Pronto, intenção de ser não, Bacarina.
Ai, cara, é muito triste isso acontecer. Muito triste. Porque eu acho que nesse episódio 8 foi o momento que eu falei, agora vai. E não foi. Porque não foi falta de esforços. E episódio bonito, hein? Episódio bonito.
Caramba.
Porra, eu fiquei impressionado, cara. Eu não sei se teve uma galera nova que veio aqui pra trabalhar. Os caras meteram a mão no bolso, não sei o que aconteceu, mas nossa, que episódio lindo, cara. Toda a caminhada deles pelos jardins e como eles utilizavam muito bem e tridimensionalizavam aquele cenário, enquadramento pra mostrar o personagem conversando e interagindo com aquele lugar. Nossa, que bonito, velho, que bonito. Mas você pega todo o contexto disso, a resolução é voltar ao Eu Amo a Bacarina. É muito triste. E basicamente volta-se a ideia de fazer mais um arco de, olha, vamos sequestrar alguém, porque aparentemente as coisas só acontecem aqui em Otome Game, ou pelo menos eles mentem que acontece quando alguém é sequestrado. E eu não sei qual é a tara de Otome Game de sequestrar personagem, cara, de verdade.
Os personagens, em sua maioria, são bem inocentes, né? Então, um jeito mais fácil de lidar com a inocência e a pureza deles, aparentemente, é o sequestro.
Mano, é que, tipo, a gente só vai conversar sobre o primeiro episódio desse arco do sequestro, então não tem nem muito o que conversar também. Mas a ideia de, então, o Kate tá querendo um pouco de espaço, aí ele dá um sumidão. E, ó, quem é a culpada disso? É a Bacarina. Pense como você é culpada disso. E começam a fazer um monte de ganchozinhos pra, olha como a Bacarina é mal, olha como ela tratou mal o irmão dela, e vamos trazer um monte de sentimentalismo pra falar sobre o Kate, pra conectar em objetos do passado, e vamos, tipo, gastar tempo fazendo porra nenhuma até dar de fato o ponto que ele vai se, que ele foi sequestrado e olha, agora temos urgência. É, temos urgência pro Kate, mas pro resto do pessoal, eles estão ainda no mundo da lua, no mundo colorido da bacarina deles. Então, é, tipo, beleza, eu entendo que exista a ideia do contraste entre a sensação de urgência que o Kate tá vivendo por ter sido sequestrado e a galera que não faz a menor ideia e pensa que ele só tá emburradinho e foi dar rolê. Mas, cara, é, não quer nem adiantar o que acontece no episódio 9 e 10, que eu não vi 10 ainda, mas no 10 e 11, no caso, que eu não vi o 11 ainda, mas é basicamente essa mesma estrutura. É tipo, vamos gastar tempo fazendo absolutamente nada, enquanto a gente mostra o Kate apanhando e sendo torturado, e a gente vai continuar fazendo isso. Você fala, caralho, mano, vocês estão gastando mais episódio pra isso. Se episódio 9 deu a sensação de, ó, beleza, ele foi sequestrado e a gente tá de boa, e no próximo episódio 10 já fala, opa, peraí, ele tá realmente sofrendo, e o pessoal fica gastando todo o episódio pra absolutamente nada, e chega no final do episódio, ah, e agora a gente sabe o que aconteceu? E de uma forma gratuita, inclusive, você fala, mano, pelo amor de Deus. Inclusive, eu acho que a única coisa positiva desse arco, de verdade, é o seguinte, eles enxugaram o cast de personagem. Uma coisa que irrita pra caralho o Anthony Game é, quando um personagem vai fazer uma coisa, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Parece Final Fantasy, você tem 9 personagens na party. Você imagina aquela cena com um personagem falando e 8 ali só... Uhum, é isso aí, é. Mas aqui eu tomei game pior. Então, cara, eu não sei pra onde ele quer ir, porque eu não vejo nenhum âmbito de conflito macro que esse arco pode fomentar ou pode acrescentar. Que nem o arco de sequestro que tivemos na primeira temporada da Maria, ele só foi utilizado pra apresentar mais um novo personagem do cast. Então talvez aqui seja a mesma coisa, onde no final do dia o Tomei Game não quer falar sobre nada.
Na verdade, ele só quer uma desculpa pra falar sobre a Bacarina.
É, exato. Porque não tem conflito, cara. Não tem conflito.
Não tem capacidade de criação de conflito. Isso eu acho fantástico.
Não tem capacidade de construção de conflito, não existe consequência para conflitos e não existe mudança de pensamento ou perspectiva do personagem, ou um acréscimo de informação que seja relevante para a dinâmica interpessoal que está acontecendo aí entre os personagens ou pelo mundo. Então você tem a ideia da Guerra dos Tronos, que não serve para absolutamente nada, você tem novas informações que são trazidas de personagens ou informações que são confirmadas por causa de um flashback, que também não serve para nada, porque o conflito já nem existe mais, era um conflito do passado que agora não existe mais, ou qualquer nova informação sobre o mundo não tem um real impacto ou sentido em primeiro plano e faz aquele mundo ser mais tridimensionalizado. Eu não sei, cara.
Não tem senso de urgência.
E não tem senso de urgência. Não tem senso de urgência. Quando a gente for falar dos próximos episódios, vai dar pra falar melhor sobre isso. Só que a gente já tem tantos exemplos de como isso não funciona, que também é mais do mesmo.
Exatamente, não precisa, né? Porque quando você já teve 2 sequestros, você vai pro terceiro, acho que você já espera o que vai acontecer.
Exato.
Ou principalmente, o que não vai acontecer.
Pois é, porque não tem o que acontecer. E no final do dia, eu ainda tô olhando pro Tommy Game e falo, caralho, o que eu tô fazendo aqui, velho?
Você sabe o que você tá fazendo aqui.
Você
sabe por que você está aqui,
Tander. Eu sei por que, eu sei. Mas aí que tá, eu vou melhorar minha pergunta. Por que o Tommy Game está aqui? Tipo, por que o Tommy Game está existindo, cara? Por que mais uma temporada de o Tommy Game?
Isso ninguém sabe responder.
Então, essa é uma boa pergunta, cara, de fato.
Porque a ideia do roteiro fala, não queremos segunda temporada. Isso não. Que o roteiro tá me dizendo. Sim. Porque a partir do momento onde você tem... Porque o Tomei Game tá fazendo a mesma coisa que Saul fez. Só que a diferença é que o Tomei Game faz isso com sequestro. Saul faz isso com outra coisa, né, Thunder? Então, todo recurso de roteiro pra semear conflito é semelhante. Então aqui, todo recurso pra semear conflito é sequestro. Então, ele vai lá, a narrativa tá muito parada, sequestro. Ah, tá muito parada, sequestro. E ele vai sequestrando todos os personagens. Daqui a pouco, pelo cast aumentando, acho que vai rolar sequestro de cada um dos personagens e assim que ele vai se manter na narrativa, cara. Porque, literalmente, isso acontece alguma coisa quando alguém é sequestrado. E isso ficou muito estranho, essa frase.
E sabe o que é o pior? O Tomei Game trabalha personagem ou com flashback ou na base do sequestro. E só. aconteceu com a Maria, aconteceu com a Bacarina, aconteceu, tá acontecendo com o Kate agora. Cada personagem vai ter o seu, seu arco de flashback e de sequestro. Anota aí. Terceira temporada de Otome Game vai sequestrar o Kirito, o Diorno, o Alan.
Isso, pra mudar um pouquinho, vai ser um sequestro em grupo.
Ah, tá. Entendi.
E sempre que aparece flashback do Alan, tem flashback do Diorno. Então vai sequestrar os dois.
Ah, entendi. Faz sentido. Então já agiliza.
Mais rápido. A meta é sequestrar o cast inteiro. Se a meta do autor de Saô é fazer com que todas as garotas sejam violentadas do cast, o Tomy Game quer que todas sejam sequestradas. Mas só que o Tomy Game vale pros dois lados, então todos os personagens serem sequestrados.
Olha só, então o Tomy Game, pelo menos, ele é muito mais mais abrangente a forma de fazer isso, olha só. Jesus amado, cara, que coisa terrível.
Que bate em Chico, bate em Francisco.
É, o pau que bate em Chico, bate na Chica também aqui, né? Porque é tanto garota quanto garoto, todo mundo é sequestrado aqui, tá tudo certo. Inclusive, é a mesma filosofia da Bacarina. Tanto garota quanto garoto gosta da Bacarina, e é isso. Surubão da Bacarina, fantástico.
Ih?
Conceitualmente, eu tomei game, é isso.
Conceito complicado falar, mas era.
Não, cara.
Na primeira temporada não era, na segunda, pelo amor de Deus.
Na primeira temporada ele tava meio que, sabe, aos poucos falando que era isso. Agora não, já escrachou. Porque não tem nem mais conversa sobre. E falando nisso, é uma boa frase minha, né? Não tem nem mais conversa sobre. Eu não sei mais o que falar de Otome Game, de verdade.
Ah, tem uma coisa que eu queria comentar. Parabéns à trilha sonora. Melhor, a sonoplastia no geral.
Sim.
Porque o quanto que tenta... Cara, é incrível. Um episódio de Otome Game passa umas 6-7 faixas de áudio, de música. E tudo é pra contextualizar o que tá acontecendo em primeiro plano. Então, como ele não tem texto, ele literalmente carrega o tom do diálogo com a trilha sonora. Então, tem episódio que eu falo, cara, parabéns a quem fez a composição sonora, porque ele tá trabalhando muito, porque ele tá fazendo umas 5 trilhas sonoras por episódio, porque ele não repete muito das trilhas. Então, tipo, cara, tem muita trilha sonora aqui, ele precisa da trilha sonora, porque senão você vai se perder no meio do diálogo e vai simplesmente, tipo... ignorar o diálogo. Então a trilha sonora, ela cria algo que o diálogo não cria. Tensão, ela cria algum sentimento. Porque quando você pega Otome Game só pelos diálogos e sem o trabalho da composição visual para fazer enquadramentos, como no episódio do Kirito, ou o trabalho da trilha sonora nos demais episódios, cara, é basicamente o sentimento que você tem é a indiferença. A trilha sonora faz com que o seu sentimento não seja indiferença.
Pois é, tanto que no episódio do Kirito eu tava lá comprado com a conversa que tava acontecendo, porque tinha um excelente visual, uma excelente trilha sonora, não um excelente texto, mas... É bizarro porque, cara, é uma coisa que a gente nunca viu isso acontecendo. Pelo menos eu nunca vi. Que a gente pode ver, que inclusive Munono Ananana e Higurashi faz isso muito bem, é o fato de não colocar trilha sonora pra dar qualquer tipo de respaldo pelo sentido do momento, né? Do diálogo, da tensão da cena em si. E Otome Game, cara, é bizarro porque eu nunca vi uma obra que ele acerta exatamente nisso, só que ele não tem texto. Texto é inexistente.
Ele tem o texto.
Ah, ele tem. De fato, ele tem.
O texto existe.
Ele tá ali.
Só que você preferia que o texto não existisse.
Se o texto não existisse, seria melhor.
Exatamente.
Bizarro isso. Nunca vi isso.
Inclusive, Otome Game é um anime que você assistir em japonês sem legenda é excelente.
Excelente? Caralho.
É.
Caralho, que adjetivo, hein?
Game é excelente.
Não, é excelente, mas tem um outro ponto.
Eu tô falando que o anime seria excelente, entendeu? Eu tô falando que essa ação é excelente.
Não, então, pois é, eu vim complementar isso porque, pelo ponto de seguinte, eu já tenho o contexto, já tô enviesado por Otome Game, então pra mim isso daí não funcionaria. Mas se você for, de fato, sem nenhum conceito, né, nenhum preconceito por Otome Game e fizer isso, vai ser uma experiência maravilhosa. Fantástico. Que coisa horrível, cara. Aí o chat vai falar, não, mas então é só trazer o Otome Game dublado.
Aí você vai adaptar o texto?
É, então.
Coitado de quem for o diretor de dublagem pra adaptar esse texto.
Ah, não, mas aí ele faz o trabalho dele, vai ser fácil.
Ah, vai.
Oh, ué,
porque é difícil piorar, né?
Não, é fácil porque as linhas de diálogo são extremamente simplórias.
Não, isso sim.
Então...
difícil é fazer ficar bom.
Ah, Fazer bom, ficar bom, não tem como. Taca fogo. Certas coisas da vida só resolve tacando fogo. Tipo o roteiro de Tommy Game. Mas... Não tem como, cara. Olha, de novo, é uma frustração atrás de outra ver o que o Tommy Game não faz com o que ele tem em mão. Eu acho incrível. A capacidade de produção que ele tem, mas não consegue fazer, cara. Não consegue. Tem alguma regra ali na produção, sei lá, no mural do estúdio, né? Ou na sala que o diretor trabalha e fala, não pode mudar absolutamente nada do status quo desse mundo. Você tem que ter a capacidade, a inteligência de criar uma obra sem conflitos, que vai contar vários episódios, onde esses episódios precisam acontecer alguma coisa, mas no final do dia tem que resetar. É tipo o filme de Bunny Girl. Agora toquei na ferida.
Caraca. Isso aí não foi tocar na ferida, isso daí foi checkmate.
Então quer dizer que o Tommy Game está mais próximo de Bunny Girl que parece?
Aí também é exagero. Isso é muito exagero. Não é pouco, não.
Ai, caralho, meu.
Quando a comparação era só uma característica, beleza.
Beleza. Mas há uma característica para ser comparada, olha só. Que tristeza, que tristeza. Já comparamos...
Se for assim, pô, uma característica que pode ser comparada. O Tommy Game tem uma trilha sonora tão boa quanto as trilhas sonoras da Kajiura.
É uma característica.
Então.
Discordo, mas é uma característica, de fato. Beleza. Cara, a gente tá tentando conversar sobre o Tommy Game, cara.
Foram 5 episódios.
E a gente não conseguiu conversar sobre quase nada, porque não tem nada pra falar.
Você vai falar do quê? Da casa?
Da casa?
É, a casa que eles entram. Não é pro episódio da casa?
Eu sei o episódio da casa.
Da casa de boneca?
Eu não vou conversar sobre o episódio da casa. O que que eu vou falar? O Kate virou uma gracinha de sendo garota. É isso que quer que eu fale? Ou melhor... Não, eu
quero falar da Maromba.
Hã?
Que até rimou.
A Maria Maromba. Fantástico.
Pra cozinhar.
Fantástico.
A Maria virou fogaça pra cozinhar.
Maravilha. É sensacional, é de outro mundo, literalmente.
Literalmente de outro mundo.
É um isekai, né? Inclusive, até desse negócio de brincar de cross-dressing, que preguiça, né? Que preguiça de character design, né?
Character design do genderbender, pelo amor de Deus.
Preguiça, né? Preguiça.
Fate da aula, precisava aprender com Fate.
Eu achei...
Se tivesse tido umas aulas com o Takeuchi, ia ficar pampa.
Era literalmente o personagem de peruca, velho. Era literalmente o personagem de peruca. Tipo, não mudou nada da estética do personagem, era ele de peruca. Eu falei, gente do céu, que sem graça, que sem graça. Nem isso eu tomei game acerto, hein?
O Diorno, que era pra virar o Gilgamesh, não conseguiu. Nossa, o Alan foi triste.
O Alan foi triste. Meu Deus, todo mundo foi triste. O Kirito, meu Deus, o Kirito de GG é muito melhor.
E aí eu tô evidenciando suas preferências pessoais, né? Falei por você. Mas eu fiquei com dó da Maid.
Não, a Maid ficou triste.
Aquele character design de waiver de Feira da Fruta é complicado.
Nossa, cara, que sem graça, mano. Que sem graça. Olha, o Tommy Game não tem necessariamente um character design padrão, assim, da obra, assim, ruim. Mas o que eles fizeram ali, não, foi preguiça total, cara. Não faz sentido, não faz sentido.
E a Mary que virou Rafa no character design? A Mary só que virou... um pouquinho mais alta.
Caralho, mano. Sério?
Pega o Rafael, da final da temporada, coloca a Mary do lado, é basicamente o mesmo character design, só que tá mais alto.
Nossa, pode crer.
Tem algumas linhas faciais um pouquinho diferentes, mas, cara...
Meu Deus.
É que linhas faciais na composição de Tommy Game é piada, né?
Não, a Sofia, que é isso, gente? A Sofia não mudou nada. Sofia
foi pra Sofria.
Sofria. Mano, é muito triste. É muito triste, cara. Que trabalho preguiçoso, cara. Que trabalho preguiçoso. É isso, cara. Eu não sei. Agora a cartucho caiu, acabou. Acabou.
Agora acabou.
Give me, let me, give me, let me, give me, let me.
Thank you.